Este é um programa especial para explicar a você o que teremos na terceira temporada do Leadercast, o nosso podcast que conversa com gente que faz acontecer sobre liderança e empreendedorismo. E também para falar das mudanças que faremos no sistema de distribuição do Leadercast. Ó, tem coisa nova aí, hein? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Dionísio Moretti, de Valinhos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, equipe do Café Brasil. Meu nome é Dionísio Moretti, falo de Valinhos, estado de São Paulo. E ontem fiquei andando de bicicleta e por 2 horas escutando no Leadercast a entrevista com Osiris Silva. Pô, foi uma paulada, viu? Eu conheço Osiris Silva de maneira pública, né? Nos noticiários, na história dele. Eu tenho 53 anos de idade. Na minha adolescência, eu, como um apreciador de aviação, sempre acompanhava as notícias da evolução da Embraer através daquela revista Flap, que é editada até hoje, sobre aviação. E eu sempre fui fã do Osiris Silva, sempre. O que ele fez foi uma construção assim única no Brasil, uma empresa brasileira. E ontem eu vi na entrevista que você nos proporcionou, que vai ficar no meu arquivo histórico, eu vi o lado humano do Osiris Silva, eu vi a liderança nas palavras dele, porque a gente só tem notícia da imprensa, né, da maneira pública. E ontem, aquele senhor falando de toda a trajetória, toda a busca por um sonho, olha, em vários momentos, como eu vi vocês mesmo na entrevista, eu me emocionei. Brilhante, Luciano, muito brilhante, tá? Continue sempre trazendo essas personalidades que são os verdadeiros brasileiros que estão escritos na história desse país. Um abraço. Não perca um Café Brasil, nem um Leadercast.
Caro Dionísio, você acertou na mosca, viu? Foi uma paulada. A entrevista com o Osiris Silva, que está na segunda temporada do Leadercast, talvez seja a mais importante e completa que eu já fiz. E me fez sentir um privilegiado. Mas tem de ouvir para saber do que a gente tá falando, viu?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Dionísio receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui, como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Olá lá, hoje eu quero como um verdadeiro líder, hein? Na hora do amor,
use Prudence!
Muito bem, olha só, o Leadercast é um bate-papo, não é uma entrevista, é uma conversa com mais ou menos 80 minutos de duração, que eu decidi fazer não só com empresários, ou com líderes, ou com o pobre que virou milionário, sabe? Esse modelo é legal, tem uma série de histórias, mas eu botei outra coisa na minha cabeça. Eu queria conversar com gente que faz acontecer. E não me interessa quanto dinheiro ela tem no banco, não me interessa se ela é famosa, se ela é bem-sucedida. Me interessa o seguinte: qual é o propósito que move essa pessoa para fazer aquilo que ela faz? Por isso a gente traz aqui todo tipo de gente. E a terceira temporada, que acaba de ser lançada, conta com 20 entrevistas nesta ordem. O Leadercast 25, Sandro Magaldi, que está à frente do meusucesso.com, um projeto que tem impactado a vida de muita gente.
Hoje eu lidero uma plataforma de conhecimento. Nós temos mais de 150 horas de conteúdo, mais de 80 aulas, muito mais, são 140 aulas hoje. Muitas vezes uma pessoa chega e manda uma pergunta para mim: Sandro, sou novo aqui na plataforma, por onde eu começo? O que ele está querendo dizer isso, por onde eu começo, Luciano? Sabe qual que é a minha resposta? Por onde você quiser!
Leadercast 26 é o Paulo Rabelo de Castro, um dos coordenadores do Movimento Brasil Eficiente.
Se o seu condomínio é um balança, mas não cai, como eu chamo o condomínio do Brasil, você tem um condomínio para parte da manhã, um condomínio para parte da tarde, um condomínio para parte da noite. Para pagar funcionários que devem aparecer de manhã, de tarde e de noite, sendo que metade deles não aparece, tem vazamento por tudo quanto é lado, e quando se chama elevador, ele não vem. Esse é um pouco o caos em que o Brasil vive. Ou seja, existem os gastos, mas os gastos não correspondem em qualidade de serviço àquilo que você imaginava, e eles já passam o valor do aluguel do prédio onde você mora, ou seja, o condomínio. E quando você fala na tal carga tributária, 40% do PIB, o PIB seria o aluguel.
Leadercast 27, meu amigo Max Geringer, escritor e palestrante, um daqueles mentores que nos ajudam a enxergar em meio ao nevoeiro.
Eu já tinha tido que explicar na área industrial como é que eu conseguia ser diretor industrial sem ser engenheiro. Falei, agora eu vou para a venda. Você nunca foi vendedor. Eu falei, dá licença, é tudo a mesma coisa, é gente. Sim. É com necessidade, com vontade, com queixa, com desespero, esse tipo de coisa. Eu falei, junta todo mundo aqui. Tem três ou quatro que são mais experientes aqui, tem dois ou três aí que eu já desconfiei da cara deles, então o resto parece tudo gente legal. Eu falei, escuta, é resultado.
Leadercast 28 é a Roberta Omeltec, que está à frente de uma empresa de educação corporativa, atuando nas áreas de liderança, vendas e educação financeira.
O que eu mais vejo é a grande maioria das pessoas numa sociedade mascarada, e aí todos esses problemas ficam lá quietinhos. Ninguém quer andar no meio da Paulista e falar, estou super endividado, estourei no cartão e tal, tal, tal. Pode ser má administração financeira, pode ser falta de conhecimento, mas pelo que eu estudo e pela experiência das pessoas que eu venho atendendo, é completamente comportamental. Como que é a sua relação com o dinheiro? Como que você foi educado? Então, assim, o cara não tinha nada, saiu do buraco. Ele começou a ter grana, pronto, eu vou torrar.
Leadercast 29, o meu amigo Leandro Martorani, um empreendedor inquieto que, a partir de uma visão, sempre em busca de oportunidades, criou empresas que inovam em seus segmentos.
Eu tinha ali um negócio interessante, porque a maioria dos meus amigos não são empreendedores, né? Então, os amigos não funcionavam. O meu pai não é empreendedor. Ele é um executivo carreirista que trabalha com uma coisa que não tem nada a ver com comunicação. Então, também para ele não funcionava. Só que eu tinha trabalhado com um cara que eu admiro demais até hoje e é informalmente o meu mentor profissional, que é o Daniel Vinicius, que é o gerente de marketing lá da Web Motors, que é um cara pouquíssimo mais velho que eu, mas tecnicamente muito mais preparado.
Leadercast 30, Confúcio Moura, médico, político, governador de Rondônia, que está aos poucos revolucionando o seu estado e colocando-o à frente de importantes índices de desenvolvimento no Brasil.
Nunca vi nada igual. O pessoal fala assim, mas está acontecendo muita corrupção hoje. Mas eu acredito que no passado tinha mais. Porque
mais corrupção.
Mais corrupção. Sim. Porque naquele tempo era o político realmente não era fiscalizado de quase de jeito nenhum.
Estava tudo escondido.
Era tudo escondido. E então agora aqueles coronéis tocava política, usava tudo para se eleger famílias, né? Agora não, hoje é tudo muito transparente, tudo é vasculhado pela Polícia Federal, tudo é grampeado, tudo é visto. A Controladoria Geral da União tem acesso aos processos, qualquer denúncia, mesmo anônima, é objeto de apuração. Então, eu creio que nessa marcha que está andando no Brasil, de entre 20 anos para frente, 50 anos, o país, você vai ter dificuldade de achar quem queira candidatar.
Leadercast 31, o grande Bruno Garchagen, escritor, podcaster, um jovem intelectual brasileiro com uma visão cristalina sobre política social e os desafios para o Brasil chegar lá.
Esse amigo meu, e aí vem a parte excêntrica da história, me fez o favor de morrer na minha casa. Ele morreu no meu apartamento, né? O que é uma coisa, né, extremamente deselegante, né, para usar outro eufemismo em inglês.
Que sujeito folgado.
Pois é, né? Tanto amigo para ele escolher, ele foi, escolheu. Bom, enfim, morreu na minha casa, teve um infarto de madrugada e eu acordei, ele estava na minha sala morto. Bom, ele morreu, foi uma tragédia e tal, e não cabe aqui ficar contando os detalhes. A morte dele me fez refletir sobre a brevidade da vida e aquela coisa de você escolher prioridades e não se deixar levar por um certo conforto de, por exemplo, de você ter um salário fixo para pagar as contas, né, que era o que eu tinha.
Leadercast 32, a Andréa Sebem, psicóloga intercultural que tem uma visão fascinante sobre o jeito de ser do brasileiro e os desafios de integração entre as culturas deste mundo globalizado.
Vou te dar um exemplo. Eu estou com engenheiros britânicos e brasileiros. O britânico chega para o brasileiro e diz: tu vais entregar as peças no prazo? E o brasileiro diz: não, fica tranquilo, se Deus quiser, o mês que vem está aí.
Sim.
O britânico olhou para mim e disse: eu não entendi, Deus trabalha na empresa? Uhum. Então, essas formas se chocam o tempo todo. Bem, quem é? Eu vou falar só desses dois, mas quem é Brasil? Equação ou controle?
O Brasil é equação.
Equação, 100%, ele é equação.
Leadercast 33, é o Edrei Momo, proprietário de diversos restaurantes conhecidos pela qualidade do serviço e da culinária, e que tem uma história fascinante sobre liderança e empreendedorismo.
Se eu tivesse hoje 20 anos, eu seria um avião de trabalhar. Tipo, para mim não tem problema de trabalho, eu trabalho muito até hoje. E eu vejo que eles têm preguiça, realmente, assim, tipo, para mim o grande problema hoje é que, assim, a gente está criando uma sociedade preguiçosa, sim, sabe? Quer dizer, eu vejo pelos meus pais, enfim, tudo que veio para trás da gente, são histórias, assim, de gente que ralou mesmo, sim, tipo, ralou mesmo. Minha mãe trabalhava na CETESB. Saía da CETESB e ia pra pizzaria. Trabalhava na pizzaria nos primeiros anos, né? Sábado, domingo, feriado, o dia inteiro. Antes de trabalhar na CETESB, quer dizer, quando ela começou a trabalhar na CETESB, ela resolveu fazer faculdade. Tinha dois filhos. Quando a pessoa dorme, né? Meu pai também dava aula em 9 escolas. Tinha orquestra sinfônica, tinha não sei o quê. E ia pra pizzaria à noite. Os exemplos que eu tive foi assim: pô, esses caras ralam muito. Se eu quiser ter alguma coisa, eu tenho que ralar.
Leadercast 34, Francisco Madia, um dos pioneiros do marketing no Brasil, que é uma enciclopédia viva e tem uma visão fascinante sobre o mundo dos negócios, da propaganda e do marketing.
Todas as empresas de telefonia saíram alucinadas para pegar 12%, 15%, 20%, era isso. Elas não tinham nenhuma política de fidelização, de fazer com que o cliente tivesse um serviço legal, que continuasse o problema dele. Depois a gente resolve isso. Primeiro vamos colocar para dentro, e depois a gente resolve isso. Mas esqueceram de fechar a porta dos fundos, então entrava para dentro e foi. E isso acabou induzindo uma cultura. Elas já deveriam ter resolvido isso há muito tempo. Uhum. Todos os sistemas hoje deveriam contemplar um atendimento de excepcional qualidade, não é? Porque é de uma burrice atroz você ficar conquistando e perdendo clientes.
Sim.
Mas essa cultura de início, essa cultura de desespero, de ocupar espaço, acabou impregnando toda uma atividade e você tem dificuldade de tirar, né? Então, quando você vai analisando os diferentes setores de atividade, você vai encontrando diferentes estágios culturais, diferentes características de cultura que leva a isso.
Leadercast 35, Nonô Figueiredo, piloto de competição, com uma história de vitórias e sucesso e uma visão saborosa sobre nossa capacidade de julgamento e tomada de decisão.
Sempre o que me moveu, Luciano, é colocar objetivo, assim. Quando eu vi que eu não ia chegar na Fórmula 1, eu falei: eu quero ser o melhor piloto do mundo de carros de turismo. Né? Isso assim, conversando com você, eu vou resgatando essas memórias. Sim. Eu vou ser o melhor piloto do mundo de carros de turismo. O que eu tenho que fazer para ser o melhor piloto do mundo de carros de turismo? Primeiro, começar a correr em carros de turismo. Depois, ir para a Inglaterra, que é lá que está o melhor campeonato do mundo, que está a Fórmula 1 dos carros de turismo. E eu fui e cheguei. Uhum. E corri.
Leadercast 36, Rodrigo Bucchiniani. Ele é advogado e empreendedor do terceiro setor. O Rodrigo é do circo, cara, e tem uma história fascinante relacionada à arte da rua.
Entrei na faculdade de Direito em 2001.
Uhum.
E já estava no circo. Então, primeira semana de faculdade, eu andei de perna de pau no pátio da faculdade. Festas universitárias, jogos jurídicos, eu sempre fui e levei o malabares, cuspia fogo, andava de perna de pau. Então, nesse sentido, eu consegui muita abertura com os alunos e com a faculdade. No entanto, quando eu abri a boca, né, e defendi a liberdade de minoria, de qualquer uma, a livre possibilidade de emitir opinião, romper paradigmas, buscar exigir do professor explicação melhor. Então, os alunos não me entendiam em muita coisa, os meus colegas de sala, e até hoje, né, me taxavam de coisas que... preconceituosas, coisas do século passado, né?
Leadercast 37, Ricardo Marques, auto-executivo, vice-presidente na Unilever, com uma conversa enriquecedora sobre o papel das lideranças para fazer acontecer.
A minha primeira função, que eu diria, de liderança relevante foi quando eu fui para vendas. Então eram duas quebras de paradigma muito grandes. Primeiro que eu realmente não tinha tido uma equipe grande antes, e no caso da equipe, numa equipe comercial, eram muitas pessoas, então eram três gerentes que eram muito seniors, tinham muita experiência. Eu já falei, eles tinham praticamente a idade do meu pai. E aí você tinha, coordenador de venda, vendedores, né, espalhados por 9 estados, era o Nordeste, então, promotores. Então você tinha uma equipe de 150 pessoas embaixo.
Você estava comandando essa equipe?
Essa equipe.
Caramba, com 150?
Com 27 anos, sim. 26 para 27. E eu não sabia o que fazer.
Leadercast 38 é a Bárbara Stock, empreendedora serial que está desenvolvendo um projeto de empreendedorismo para crianças.
Nunca tenha uma bica te dando água, porque se falta água nessa bica, você passa sede. Sempre tenha mais de um negócio. E eu cresci desde 14 anos com essa coisa na cabeça. Nunca tenho uma bica. E eu, como filha de pai empresário, eu já vi meu pai passar altos e baixos e muitos baixos. Aqui no Brasil, um empresário passa muitos baixos. Dizer aqui que são flores é mentira. Todo mundo sabe que não. É muito difícil empreender aqui. Seriamente, é muito difícil.
Sim.
Então, eu acreditava que o erro do meu pai... Eu sempre acreditei que o erro do meu pai era justamente esse. Só ter uma bica.
Leadercast 39, Rony Clayton da Ajuda, pastor batista, que desenvolve um trabalho social na África. É uma conversa sobre fazer acontecer mesmo com poucos recursos.
Às 9 horas da manhã eu cheguei na loja, nome limpo, renda compatível, declaração de imposto de renda, tudo certinho. Escolhi o carro, um Gol, 2004, já era um avanço, né, que a gente tinha um Fiat 88. Porra. E aí eu falei, tudo certinho, fizemos lá, preenchi a papelada, tudo certo, nenhum problema. Deu 10 horas, 11 horas, meio-dia, fui almoçar num shopping perto com a minha esposa, voltei, 3 da tarde a mulher falou assim, Rony, é o seguinte, sem o fiador você não vai conseguir. Eu falei, mas por quê? Ela falou, olha, eu vou falar a verdade pra você. Quando eu coloco aqui pastor, não aprova.
Leadercast 40. Léo Lins, comediante que decidiu um dia que seria comediante. E estudou para isso, cara. Inclusive escrevendo 2 livros a respeito.
As histórias, algo que o stand-up trouxe também, é muito verdadeiro. É, outra frase que tem é que o stand-up é a coisa mais próxima da verdade que tem.
Sim.
Ali, tanto faz... O Chico Anísio tem uma piada que, de arma, que ele ganhou ele era a única criança do bairro que tinha uma arma, depois. Enfim, a piada é que ele matou outras crianças com a arma. É isso. Mas, obviamente que ele não fez isso.
Sim.
Né? O stand-up até permite. óbvio, você pode... A piada, parte da graça da piada é um exagero. Né? Uhum. Essa é uma ferramenta, a hipérbole. Então, mas o stand-up ele é muito próximo da verdade. Sim. Sabe? Se eu... É, eu não vou mudar de time ou de religião para agradar uma plateia.
Uhum.
Eu não vou. Se eu sou Botafogo, eu não vou fazer um... Se eu ver que tem muito corintiano aqui... É, e a maioria é corintiano, então eu vou falar que eu sou corintiano hoje. Então eu tô corintiano. Não, não. Uhum. Isso não é... Você não pode fazer isso. Não é um personagem.
Lidercast 41 é o Cássio Politi, especialista em marketing digital e criação de conteúdo, para uma conversa sobre o futuro. E para onde vai esse mundo digital, hein?
Por culpa do jornalista. Porque o jornalista... eu sempre... fui um pouco diferente nesse ponto, o que não me faz melhor do que... não me faz um jornalista melhor, talvez só me conduzisse para um outro caminho, que assim, eu nunca tive muito aquele pensamento do jornalista, o ranço do jornalista, que eu acho que é o grande mal da profissão. Uhum. Que é aquela coisa de você ser meio sindicalista, de você ser meio...
Mal-humorado.
Mal-humorado. Você pode ser tudo isso se você se aprofundar, né? Se você for um cara que conteste, mas conteste com estudo, com base, com... aí ok, né? Você vai dar uma... Você no fundo vai discordar para contribuir. Uhum. O jornalista não, ele se sente muito poderoso, porque ele foi muito poderoso por um momento. Esse poder diminuiu muito agora. E eu comecei dentro dessas empresas a... Assim, você ganha um salário de miserável, né? Sim. Quer dizer, assim, lembrar quando eu tenho um pouco de saudade de redação, eu me lembro do Olerite, não tenho nenhuma saudade. A saudade passa rapidinho.
Lidercast 42, Roberto Tranjan, educador de líderes. O homem que criou o conceito da metanoia e que fala de liderança com foco no ser humano.
Eu notava que tinha empresários, então ia na parte da manhã numa empresa e o cara tava reclamando da vida e tá difícil e tá desempregando e tem que mandar a gente embora, muito parecido com isso que a gente vê. E na parte da tarde eu ia numa outra empresa, num outro bairro em São Paulo, e era o contrário, abrindo filial, expandindo, importando máquina. Eu falava, o que tem de diferente do empresário da manhã para o empresário da tarde?
É tudo igual.
A mesma economia, a mesma taxa de juros, taxa de câmbio, a mesma... O que tem de diferente? Bom, aí vem algumas respostas mais simplistas. O ramo da atividade, todos falavam para mim, no meu ramo da atividade você não conhece, ele é muito predatório, a concorrência é brava. Então, não, deve ter algo que faz uma diferença, que não é o ramo de atividade, que não é a economia. E aí eu... E sim, o que faz a diferença, que não é a economia, que não é o ramo de atividade, é uma qualidade de olhar que o da manhã tem, que o da tarde não tem. Ou melhor, que o da tarde tem, que o da manhã não tem. Uma qualidade de olhar. Tem alguma coisa do lado de dentro que não é do lado de fora, já que o lado de fora é igual para todo mundo, só pode fazer a diferença alguma coisa do lado de dentro. E esse lado de dentro é o olhar através do qual você enxerga a realidade.
Lidercast 43, Cláudio Tomanini, meu amigo, professor, consultor, palestrante e invocado. O Tomanini é um quebrador de regras que fala aquilo que precisamos ouvir.
Aí eu subi, tava tomando café e aí você escuta fogo, 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 fogo. O anjinho da guarda diz o seguinte, espera pra ver o que dá. Espera pra ver o que dá.
Você tava no chat que é? Primeiro,
segundo
andar?
Sétimo
andar. Sétimo andar? É. Pô, tava alto já.
Mas é curioso que o incêndio começou no sétimo andar.
É.
E aí, vai, não vai. No resumo da história, quando ele começou a invadir o sétimo andar, porque era de baixo para cima, mas ele subiu muito rápido, o sétimo andar, eu saí. E fui uma das últimas, talvez a última pessoa a sair. O bombeiro me pegou achando que eu tava com alguma coisa. Falei, não tenho nada, tá tudo bem. Obviamente, na minha passagem, né, entre o carro... do bombeiro até o carro da ambulância, só para ver se eu tava bem, colocar o oxigênio e tal.
Sim.
Caiu pelo menos uns dois corpos do meu lado. Quer dizer, corpos não, pessoas, né? Eu lembro que a impressão que tinha, sabe, bexiga quando você joga com água? E faz, o barulho é igual e a situação é muito igual.
E encerrando a temporada, o Lidercast 44 com Diogo Portugal, um dos pioneiros da stand-up comedy no Brasil. A ovelha negra da turma que tinha tudo para dar errado e deu certo.
Eu estou sujeito a isso cada vez que eu entro no palco. Esses dias eu fiquei um tempão, teve férias, e quando eu voltei a trabalhar eu estava enferrujado. É. Eu entrei no palco e eu falei, caramba, eu estou sem pegada nenhuma. É. Eu preciso retomar essa plateia, o que está acontecendo? E aí eu fui me encontrando, e essas horas é complicado. Aí que eu acho que a experiência vem com você, né?
Isso aí.
Porque você fala assim, quanto mais eu forçar a barra, menos eles vão me aceitar. Eu vou tentar deixar mais orgânico, assim, ficar mais à vontade com eles. E aí fui retomando o ritmo do show, e a partir da metade do show pra frente foi perfeito, assim. Mas no começo eu tava... Não é que eu tava... Eu sabia se a plateia que tava dura comigo ou é que tava dura com a plateia, sabe? Tem isso também.
As temporadas 1 e 2 do Leadercast foram lançadas de uma vez só. Todos os programas disponibilizados ao mesmo tempo. A terceira temporada também será assim, mas preste atenção, olha só. Somente quem for assinante da Confraria Café Brasil terá acesso à temporada completa, os 20 programas de uma vez só. Para os não assinantes, a temporada será disponibilizada com a publicação de um episódio por semana, gratuitamente no feed atual do programa. Os não assinantes, portanto, levarão 20 semanas para ouvir todos os programas. Os assinantes podem baixar tudo de uma vez e ouvir numa paulada só. Segura as pontas, cara, deve ser umas 26 horas de conteúdo. Além disso, os 24 primeiros programas anteriores das temporadas 1 e 2 vão ser transferidos para a Confraria. E a ele terão acesso apenas os assinantes. Vai ser uma espécie de arquivo onde só assinante tem acesso. A Confraria Café Brasil foi criada para dar acesso a conteúdos exclusivos para pessoas que, ao enxergar valor no trabalho que a gente faz aqui, estão dispostas a pagar por ele. Fazendo a assinatura, você terá acesso a uma área exclusiva no portal Café Brasil e receberá um feed individual, através do qual vai receber os conteúdos específicos. Você entendeu? Vai ter um feed só seu. Além disso, você fará parte de um grupo também exclusivo no Telegram, onde trocamos ideias, conteúdos e fazemos uma interação muito diferente da troca de ofensas que hoje impera nas mídias sociais. Estamos construindo um negócio diferente aí com a Confraria. E sabe qual é o custo mensal para fazer parte da Confraria, hein? R$10. Isso mesmo, R$10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É mais barato que aquela cerveja quente que você toma na balada e depois mija lá fora. É mais barato que aquela meia hora de estacionamento no centro da cidade. R$10. Para fazer parte da Confraria, acesse o portalcafebrasil.com.br e clique no banner Fitness Intelectual para quem quer cérebro tanquinho. E além disso, você pode cancelar a assinatura no momento que quiser. Eu vou resumir então. Você que já assina o feed do Leadercast não vai perder nada, tá? Você vai receber os programas toda vez, uma vez por semana, todos os 20 programas. Vai levar 20 semanas para ouvir toda a sequência da terceira temporada. Você que assinar a Confraria pagando R$10 por mês terá acesso imediato a todos os 20 programas da terceira temporada. E além disso, ao arquivo com os programas anteriores, além de uma série de outros mimos aí que, olha, valem muito mais do que R$10. É isso então. Bem-vindo ao Leadercast, onde você aprende com a experiência de quem está fazendo acontecer. E assim então, ao som da trilha do Leadercast, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o curioso Lala Moreira na técnica, a empreendedora Cissa Camargo na produção e eu, o agitado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco, bom, toda a turma do Leadercast 3, né? O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você já sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande também um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é 5511 964294746. E também estamos com um canal no Viber, o canal Café Brasil. Muito bem, para terminar, uma frase de Warren Buffett: preço é o que você paga, valor é o que você obtém.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
apoiamos em seu coração.